Está começando De Hoje a Oito, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira. De Hoje a Oito vai cutucar os seus ouvidos com leituras dramáticas, entrevistas, indicações de eventos culturais, música e outras doces provocações em prosa e poesia dessas terras da Bahia. Do sertão para a cachoeira, Iansan ganha tributo dos seus ricos namorados.
Iansan nasceu para ter beleza e encantamento, ter os homens aos seus pés. Por isso, a cada momento, dominando o coração, tirava o maior proveito. Não para levar vantagem, mas para se proteger. Dar segurança a seus filhos, como mãe tinha o dever. De dar proteção extrema para ninguém padecer. Por isso se aproximava de quem brilhasse na tela. Se a cortina do poder desse sombra, entrava nela. Do poder do seu amante, tirava o poder para ela. Se entregou a vários homens, nos quais vantagens haviam. Deles ganhava presentes, os seus conceitos subiam. Sua riqueza aumentava, seus prestígios não caíam. Com algum casou-se e teve 9 filhos para brilhar. Adquiriu o direito da espada a utilizar. Em sua própria defesa ou na de quem precisar. De todos os filhos ou de um dos amigos, de um parente, sempre armada de plantão, em defesa fielmente, o Deus expõe Iansan, sempre em proteção da gente. Pulou dos braços de Ogum para os de Oxaguian, acumulou novos bens, palmilhando nova chã, ganhou direito ao escudo, prática de um novo amanhã. Iansan, com o escudo e direitos adquiridos, lembra poder e bondade dos seus passados maridos. Os bens deixam todos seus altamente protegidos. Hoje ela usa a espada que Ogum lhe outorgou, escudo que Oxaguian com paixão lhe entregou. E no vai-vem da justiça, Iansan se equilibrou. Iansan, com o escudo, não deixa inimigo perto. Oxaguian colabora para tudo dela dar certo. Protege e abraça os amigos, cada filho está coberto. Viveu também com Exu e ganhou sabedoria. Usar o poder do fogo era o que ela mais queria e se tornar poderosa com a força da magia. Mais uma vez eu afirmo, porque afirmar convém. Todo o esforço de Iansan foi para proteger alguém. Para todos à sua volta, sempre quis fazer o bem. Iansan sempre pensava em si e em seus protegidos, em afugentar perigo, alinhar sempre os partidos, ajudar com seus poderes os menos favorecidos. Com Oxóssi adquiriu o bento saber da caça. Quem mais carne tem em casa, melhor o seu filho passa. Buscar proteção para os seus, quem tiver meios que faça. Iansan aprimorou o que aprendeu com Exu. Usava sua magia a fim de quebrar tabu. Virava búfalo e brigava com leão ou canguçu. Com cada marido ela ganhava sabedoria. Com um aprendeu os truques da espada e da magia, com outro a prática da caça, outro ensinou pescaria. Transformava-se em búfalo para os filhos defender. Brigava com qualquer fera que viesse lhe ofender. Mãe, em defesa dos filhos, não faz questão de morrer. Casou-se com Logunedé, de quem conseguiu ganhar conhecimento da pesca. Com seu jeito de pescar, tirava os frutos da água para os filhos alimentar. Os rios e cachoeiras que as espumas dão brilhos, eternas fontes de vidas, caminhos vivos e trilhos, passaram a ser novas fontes de viveres para seus filhos. Obaluaê, plantando na esperança e na fé, desvia-se de Iansan, por saber ela quem é. Das rezas não lhe deu um verso, das folhas não lhe deu um pé. Então de Obaluaê nada ela pôde arranjar. Viu como os outros caíram, procurou lhe avisar. Quer amamentar? Vá parir. Quer saber? Vá estudar. Iansan se peneirou, balançou-se e sacudiu. Obaluaê viu tudo, fez de conta que não viu. Saiu do laço iansânico, dobrou na curva e sumiu. Iansan perdeu o bote, porém não se confirmou. Partiu em nova conquista, foi ao reino de Xangô. Distribuiu emoções até que lhe apaixonou. Envolveu a conhecimento e o dono. Queria amor, conseguiu. Repouso e noite de sono, prestígio, força e justiça, riqueza, coroa e trono. Ganhou de Ogum 9 filhos, família que honra e preza. Oxaguiã deu escudo e frase belas de reza. Saudações misteriosas que quem ama não despreza. Exu também deu poderes a quem vivia caçando. Oxóssi colaborou, Iansã se empoderando, ficava rica e mais bela e prosseguia lutando. Logunedé ensinou os truques da pescaria. Cada namorado dava o pouco do que sabia, da arte que dominava e com a qual se servia. Só não ganhou confiança do velho Obaluaê. Não lhe deu crédito, nem cama, nem abriu ABC. Para a primeira lição, também não disse o porquê. Xangô lhe deu poder para ela se encantar. Deu domínio dos rios e o mais alto patamar. Da justiça onde Ansã não se cansa de brilhar.
Apresentamos o cordel Iansã ganha tributo dos seus ricos namorados. De autoria do músico, repentista, escritor e poeta baiano Antônio Ribeiro da Conceição, mais conhecido como Bully Bully. O cordel foi publicado em seu livro Orixás em Cordel.
O senhor publicou recentemente o livro Bully Bully, Orixás em Cordel. Como surgiu a ideia de escrever em literatura de cordel as histórias dos orixás?
Eu tendo envolvimento com a literatura de cordel há mais de 50 anos e fazendo isso profissionalmente há 50, eu senti que os grandes mestres do passado não tinham escrito um trabalho de consistência sobre os orixás. Nem mesmo Leandro Gomes de Barros, que era o maior de todos entre nós, Rodolfo Cavalcante, idem, Manuel da Almeida Filho, João Martins de Ataíde e tantos outros que tiveram uma história, uma trajetória ampla dentro da literatura de cordel, todos ficaram devendo. Alguns que escreveram alguma coisa que chegou ao nosso conhecimento, escreveu como galhofa, como brincadeira, mas não um trabalho sério. Eu, vivendo disso, sabendo que a literatura de cordel devia isso aos seus leitores, devia isso ao mercado, eu tentei fazer, fiz uma pesquisa, que eu não sou conhecedor do assunto profundamente, fiz uma pesquisa e coloquei o prefácio do mestre daqui, Mateus Aleluia, que é um sonhador, um pesquisador, um eterno enamorado dessa arte, dessa cultura, e pratica com maestria. Então ficou aos cuidados do mestre Mateus Aleluia para bater palmas e dizer amém. E eu continuei na jornada como uma pessoa que teve a oportunidade de incluir na literatura de cordel essa página que estava faltando, que é a vida de alguns orixás, a sua trajetória e os seus feitos e a sua graça recebida em nome de todos eles que fazem ou que fizeram a obra de literatura de cordel pensando no bem-estar do povo.
O senhor falou certa vez que quem não morre fica velho. Depois de toda uma vida labutando com a cultura popular, como o senhor a enxerga hoje?
Olha, eu disse que quem Deus não mata não morre, quem não morre fica velho. É porque você tem sempre um dia atrás do outro, com uma noite no meio para resfriar o calor do dia e lhe esfriar a moringa para que amanhã você tenha o caminho da fonte como uma base, como uma ida, e pedir a Deus que você indo, você volte. Então, nesse mundo todo, a literatura de cordel, a cantoria de viola, o samba rural, que é o mesmo samba de roda, mas eu prefiro chamar de samba rural, porque a minha difusão é em cima dos sambas, que os seus elementos sejam as ferramentas do sertão, as ferramentas da caatinga, o vaqueiro, a sela, o laço, a enxada, o machado, o gibão. Então, elementos que fortalecem os nossos heróis sertanejos, entendeu? Eu cansei de só ouvir literatura de cordel que diz no sertão paraibano, lugar de cabra da peste, de faca na cintura, não sei o quê, não sei o quê. Não, na Bahia também tem desse tipo de heróis. O que falta é a gente construir e divulgar. Então, eu tenho muitos personagens que são genuinamente baianos, com linguagem baiana, entendeu? E com convivência, marco territorial geográfico, como eu, quando eu começo a falar de alguns... Vou de Itapetinga a Xorroxó, marcando uma base para eles se encontrarem em Feira de Santana. Eu estou falando de personagens baianos e de área geográfica baiana, literalmente nordestina, porque também aqui tem os nossos heróis. O que falta é a gente construir. E Deus está me dando dias de vidas prolongados para que eu divulgue e tenha vocês como admiradores. Graças a Deus que existe isso entre meu fazer e o aceitar de vocês que estão do outro lado.
Agradecemos a sua atenção e aguardamos a sua participação nos próximos episódios. Encerramos o programa de hoje, dedicado à literatura de Bully Bully e à magia do cordel brasileiro, com a canção do próprio cordelista, Que Moça Bonita é Aquela.
Nunca me passei por ela, ela me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela. Ela estava em pé na porta passou pra janela, penteando seu cabelo no mundo da terra dela. Papai, que moça bonita é aquela. A pinta que o galo tinha, o pinto nasceu com ela. A rapaz casar com a moça quando tem paixão por ela. Papai, que moça bonita é aquela. Eu vinha de Jacobina, nunca me passei por ela. Ela me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela. Ela estava em pé na porta passou pra janela, penteando seu cabelo no mundo da terra dela. Papai, que moça bonita é aquela. A pinta que o galo tinha, o pinto nasceu com ela. O rapaz casa com a moça quando tem paixão por ela. Papai, moça bonita é aquela. Eu vinha de Jacobina, nunca me passei por ela. Ela me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela. Ela estava em pé na porta, da porta passou pra janela, penteando seu cabelo no uso da terra dela. Papai, moça bonita é aquela. Inderere, 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 dia, inderere.
De hoje a 8, o seu programa de contos, causos e poesia ao pôr do sol da cachoeira.